Evangelho de Mateus, capítulo número 17, versículo 14, diz assim o Senhor: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, lá churianda, halabaxéia, sandalalabaste. Eu oro a ti agora em nome de Jesus, príncipe da paz, Senhor Deus Todo-Poderoso, clamando a ti que o teu óleo santo seja derramado sobre as nossas cabeças, Senhor. Clamando a ti, Senhor, que o teu poder, o teu Espírito fale conosco agora, Senhor. Tu és Deus, Senhor, para agora, Senhor, glorificar o teu nome através desta palavra, Senhor. Usa os meus lábios, a minha mente e o meu coração, Senhor. Pai, rala churianda, rala baxeia, sandalalabaste. Senhor, eu não quero, Senhor, que os meus pensamentos influenciem, Senhor, da glória. Agora, Senhor, as minhas palavras. Senhor, eu não quero, Senhor, que o meu coração agora influencie as minhas palavras, Senhor. Portanto, eu te peço, Senhor, leva-me, Senhor, da glória, a ouvir a tua voz agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Amém, aleluia. Diga graças a Deus. Irmãos, graças a Deus, você está agradecendo a Deus, né? Devemos ser gratos ao Senhor. Principalmente por nós estarmos aqui hoje, né? Quantas pessoas já estão aqui e gostariam de estar, né? Quantas pessoas foram roubadas hoje e não estão aqui também? Irmãos, você ouviu a palavra do Senhor? Leu o trecho da palavra do Senhor? É um trecho muito interessante, porque mais uma vez nós vemos Jesus Cristo, né, operando maravilhas. Jesus, ele fez inúmeros milagres, expulsou muitos demônios das pessoas que ali rodeavam, né, a ele, né, durante as suas ministrações. Ele curou enfermos, libertou pessoas de demônios, ressuscitou pessoas dos mortos, pregou uma palavra nunca ouvida na terra, né? Jesus Cristo fez uma obra completíssima. E Jesus Cristo vinha voltando, ele estava voltando do monte, onde ali houve aquela transfiguração, né? Onde ali dois discípulos apenas, né, viram e perceberam ali a mensagem verdadeira de Deus, quando Deus disse de um trovão, como uma voz de trovão, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Nós devemos perceber, irmãos, que todas as vezes que nós nos consagramos, que todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, que todas as vezes que nós preparamos a nossa vida espiritual, Deus opera maravilhas e faz milagres. Não há circunstância ou momento que você não passe na presença de Deus em consagração, que Deus não te use com grande autoridade e poder. Então eu queria te recomendar, começando esta mensagem, que a sua vida seja uma vida voltada à consagração. Que a sua vida seja uma vida voltada à oração, à busca de Deus, à aproximação de Deus, a ter comunhão com Deus, para que Deus possa realizar maravilhas através da sua vida, porque você não sabe quando vai aparecer na sua frente alguém que está necessitado de uma libertação ou de uma cura, mas Deus sabe, e quem sabe a pessoa esteja para passar na sua frente e Deus desvia o caminho dela, porque você não está preparado para orar, porque você não está preparado para abençoar, porque você não está preparado para derramar o poder de Deus sobre aquela vida, ou aquela vida vai passar mais tempo sofrendo uma angústia terrível, às vezes, por conta de não haver um servo de Deus preparado para fazer o grande milagre de Deus a uma vida. Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus é a fonte de inspiração para todo crente, ou pelo menos deveria ser. As pessoas muitas vezes estão muito preocupadas em ouvir estudos, ver, assistir palestras a respeito de teorias e teorias e teorias e teorias, quando na verdade a nossa grande inspiração tem que ser Jesus. Se Jesus fez, faça igual. E o resultado vai acontecer. Se você viu na Bíblia, viu o Senhor agindo, o Senhor falando, o Senhor atuando, o Senhor ministrando, o Senhor ensinando, você pode dar crédito que grande poder sairá daquele lugar. Quando você vê uma teoria mirabolante por aí, né? Olhe, um olho aberto, outro fechado. Porque muitas vezes não passa de uma mera teoria mirabolante. E nós vemos aqui, irmãos, uma história de um homem desesperado, um pai desesperado que tinha um filho, que tinha, era possesso de demônios. E esse filho, a Bíblia diz que ele era lunático, ou ele tinha crises de epilepsia, ou ele era tomado por um espírito e ele desmaiava, e ele se jogava no fogo, ele se jogava na água, tentando ali se matar. E havia um desespero terrível desse pai, e esse pai com certeza ouviu falar de Jesus, porque quando esse pai estava no meio da multidão, Jesus Cristo não estava ali. Em outra passagem bíblica que conta essa mesma história, a Bíblia relata que havia uma multidão procurando Jesus Cristo, e não o encontravam, simplesmente porque Jesus estava no monte, buscando a Deus, orando a Deus. A multidão não o encontrava e o procurava. Jesus estava se preparando para a glória do Senhor se manifestar através da sua vida. Como sempre, como aconteceu inúmeras e diversas vezes na Bíblia, e aquele homem encontrou Jesus e foi ao encontro de Jesus e contou a história daquele filho que ele tinha, contou a história, né, dos problemas que aquele filho tinha, e ele relatou algo muito importante, um detalhe que foi citado na Bíblia e que tem um grande objetivo para as nossas vidas. Quando aquele homem, depois de pedir ajuda a Jesus Cristo, ele falou assim: eu procurei os teus discípulos e os teus discípulos não puderam ajudar, e os teus discípulos não conseguiram ajudar, e os teus discípulos, né, não fizeram aquilo que deveriam ter feito. Isso é terrível, porque Jesus Cristo, ele falou na sua palavra algo muito interessante para nós, quando ele falou assim, que nós faríamos as mesmas obras que ele fez, e ainda obras maiores nós faríamos em nome dele. E é terrível nós ouvirmos uma situação dessa, quando uma pessoa que está necessitando de uma ajuda, de um socorro, busca aqueles que deveriam ajudar, e aqueles que deveriam ajudar não estão preparados para ajudar, não estão ali preparados para fazer a grande e maravilhosa obra de Deus. Isso é terrível. É terrível quando alguém vem à sua frente, né? E você sabe que ela tem grandes problemas e você não consegue ajudá-la porque simplesmente faltam palavras, ou faltam atitudes, ou falta ânimo, ou falta, né, amor. Ou falta amor para você ministrar aquela vida. Ou falta amor para você ministrar aquela vida que está necessitando de algo de Deus. E simplesmente você vira as costas e vai embora. Devemos, irmãos, nós devemos olhar para a igreja e entender que a igreja tem um grande papel nesse mundo, um papel fundamental. Sem a igreja, esse mundo já estaria destruído. Sem o povo de Deus nesse mundo, esse mundo já não existiria. A igreja é o fator principal do estabelecimento ainda da misericórdia de Deus nesse mundo, porque através da igreja as vidas são alcançadas. Através da igreja as pessoas conhecem a Deus. Através da igreja as pessoas recebem unção de Deus. para que possam ali usar da unção que Deus nos dá em favor das outras pessoas. Eu sempre digo, né, que a unção que nós temos, a unção que o povo de Deus tem, não é para nós, é para o nosso irmão, é para nós usarmos para o nosso irmão. E tem pessoas que ainda não entenderam isso, tem pessoas que ainda não compreenderam isso, estão querendo sim a unção de Deus, não sei para quê, né? Talvez para falar assim, eu tenho a unção de Deus, mas não estão dispostas a ir, não estão dispostas a orar, não estão dispostas a dar um tempo a mais para Deus, não estão dispostas a fazer a obra de Deus com dignidade, com amor, com honra, não estão dispostas, né, a exercer um papel, que é um papel fundamental para que as coisas de Deus aconteçam, que é se consagrar, e que é se preparar para que as coisas de Deus se manifestem no meio da igreja. Nós devemos nos preparar sim, porque é fundamental que nós nos preparemos. Devemos sim buscar o poder de Deus, sim, porque existem vidas ao nosso redor perdendo ali as suas forças e muitas vezes sofrendo aquilo que não deveriam estar sofrendo por conta, né, da falta de amor e de busca do povo de Deus. Irmãos amados, os discípulos de Jesus estavam com ele, andavam com ele, viviam ao lado dele, e Jesus, quando ouviu essas palavras, ele disse palavras, né, que se um pastor falar para uma pessoa, irmãos amados, essa pessoa, eu creio que, né, avança no pescoço do pastor. Quando ele disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Jesus falando para os seus discípulos, ele estava falando porque eles não fizeram a obra que deveriam fazer. Ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu sofrerei por estar aqui com vocês? São palavras bem amenas, né? Palavras leves, né? Palavras tranquilas que Jesus falou para os seus discípulos. Irmãos, eu não sei qual é o seu estágio espiritual, eu não sei qual é a tua maturidade espiritual, eu não sei o que você está fazendo na igreja, eu não sei o que você está construindo para você e para sua família. Eu sei que você tem que olhar para a Bíblia e encontrar nas atitudes, nas palavras de Jesus, algo muito importante. Eu vou dizer para vocês, conforme disse a palavra de Jesus, tem muitas pessoas que irão para o inferno, estão achando que estão bem à vontade na presença de Deus. Quando Jesus falou assim, que pessoas se apresentariam diante dele e diriam assim: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, Senhor. Senhor, mas eu curei enfermos em teu nome, Senhor da glória. E o Senhor disse assim para ele: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você tem expulsado demônios em nome de Jesus ou não? Você tem curado enfermos em nome de Jesus? Eu creio que existe muita ilusão. Eu creio que existe muita ilusão no meio evangélico. Eu creio que existe muita ilusão. As pessoas estão se iludindo. Quando Jesus falou, né, que a porta é estreita e o caminho também é estreito, as pessoas não estão entendendo o que significa ser estreito. As pessoas estão olhando para a Bíblia, quando olham para a Bíblia, né, e não estão entendendo a mensagem de Jesus. As pessoas não estão compreendendo aquilo que Jesus falou. As pessoas não estão dando crédito àquilo que Jesus falou, e quem não dá crédito àquilo que Jesus falou já está no inferno, porque Satanás está enganando. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos ignorar aquilo que Deus quer, ignorar aquilo que Deus faz. Eu sempre falo aqui na igreja, e vou falar de novo, né, que nós aqui na igreja, nós não devemos orar para que Deus envie vidas para esse lugar. Nós devemos orar para nós estarmos preparados para as vidas, né, que Deus vai enviar, né, serem libertas, curadas, salvas pelo poder do Senhor. Deus vai enviar as vidas. Quando nós estivermos preparados para fazer o milagre, Deus vai enviar o endemoniado, Deus vai enviar o doente, Deus vai enviar aquilo que precisa de salvação, quando a igreja estiver preparada com o poder dele para que isso aconteça, para que nós possamos viver a verdadeira plenitude de Deus nesse mundo, os milagres, a essência do Senhor. E aí você olha, talvez, para outras igrejas e para outras igrejas e para outras igrejas, né? E você não faça, né, uma comparação injustificada daquilo que é o poder de Deus, porque muitas igrejas estão enganando, estão alimentando cada vez mais a mentira de Satanás com o evangelho superficial, com o evangelho de interesses, estão arrebatando vidas, porque é muito fácil você chegar num lugar onde tudo é bom, onde você não tem compromissos, onde você não tem que entregar aquilo que Deus deseja, onde você simplesmente tem que ir e ficar ali e dar dinheiro, ou dar ali, participar de um corredor, ou participar, né, de um ritual, para que a bênção de Deus venha. Estava olhando o Facebook hoje e vi lá, né? Quem quer uma cura de Deus, né, compartilhe essa imagem. Eu olhei para aquela imagem e falou assim, né? Ou intenção maldita, ou ideia maldita, porque estão achando que vão ser abençoadas por conta de uma atitude. Essa pessoa que fez isso está motivando, né, uma pessoa a ser enganada, a colocar a sua fé numa atitude, num ritual maldito, quando deveria falar: você quer cura? Ora a Deus e busca o poder de Deus. Você quer cura? Busque o Senhor Deus, que Deus pode te curar e pode realizar um milagre. Você quer cura? Então se aproxime mais de Deus e entregue a sua vida ao Senhor, e não simplesmente compartilhe essa imagem. Quantas pessoas fazem isso? E quantas pessoas estão se iludindo com uma falsa ministração, acreditando que as coisas de Deus são banais? Porque aquele que faz isso está dizendo que Jesus Cristo é banal, está dizendo que Jesus Cristo não está nem aí, né? Está dizendo que Jesus Cristo, né, não se importa com aquilo que ele falou. Se você ouvir essa palavra, eu gostaria que você idealizasse a sua vida. Que você idealizasse a sua vida agora, depois que você ouviu essas palavras de Jesus, palavras duras para os seus discípulos. Porque Jesus, ele falava, é verdade, não se importava com aquilo que iam pensar dele, se ele era bem educado ou não era bem educado. Eu queria que você olhasse para a sua vida e você olhasse as suas atitudes de fé. Olhe as suas atitudes de fé em relação às circunstâncias que estão ao seu redor, em relação à sua vida, em relação à sua postura, e veja aquilo que Jesus Cristo estaria falando de você. Idealize Jesus falando para você, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, quando a sua dificuldade veio, daí você pensou algo em relação aquilo que Deus poderia fazer. E veja qual seria, o que você acha que Jesus falaria para você, né? Porque Jesus, irmãos, ele velava e vela pela palavra de Deus. Ele não se envolve com emoções. É, não tem discussão. Não tem discussão com o nosso Senhor. Então a nossa reflexão tem que ser autêntica e verdadeira. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, e hoje também falei para outra pessoa que ligou em casa hoje, mesma coisa. Eu falei assim: a palavra de Deus, acho que eu falei aqui esses dias, a palavra de Deus, ela é clara e verdadeira. O Senhor Deus disse que nós não devemos andar ansiosos por nada. Deus diz que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. O Senhor Deus nos ensinou isso.
Nós valemos muito mais do que pássaros, que pardais, e Ele dá alimentos para os pardais. Senhor Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que nós devemos comer ou beber ou vestir. E Ele termina: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Eu estava falando com uma pessoa que está com um espírito depressivo, e eu falei assim: ouça essa palavra e se aproxime dessa palavra. Deus não cuidou de você até hoje, por que que Ele deixaria de cuidar a partir de hoje? Deus não cuidou de você na sua vida toda, por que que Ele deixaria de cuidar a partir de um certo momento? Ele não disse para você que ia cuidar de você, Ele não disse para você não andar ansioso, que Ele sabe muito bem do que você necessita, conforme diz a palavra, que Ele sabe muito, Deus sabe muito bem do que nós necessitamos, né? Por que que você está com esse sentimento? Por que que você está com esse sentimento depressivo, essa tristeza profunda? Mudou alguma coisa? Deus mudou, Deus morreu, Deus deixou de olhar, Deus deixou de cuidar. E é aquilo que eu lembro, quando eu começo a ficar assim meio preocupado, meio ansioso, eu lembro dessa palavra. Eu lembro e falo assim: não, meu Deus não vai me deixar, meu Deus não vai me abandonar. Então, eu não tenho que andar ansioso, tenho que aguardar aquilo que Deus tem preparado para o dia de amanhã, para a minha vida. Porque Deus tem cuidado de mim. Assim como Deus tem cuidado de você, aprenda a viver conforme a palavra de Deus diz. Aprenda a controlar as suas emoções. Aprenda a controlar, né, aquilo que quantas vezes tenta nos levar e nos tirar da presença de Deus. E quantas vezes os nossos pensamentos, as nossas atitudes, irmãos, levam a Jesus a falar assim: ó, geração incrédula, ó, povo incrédulo, ó povo que não me ouve, ó povo que não segue a minha palavra, ó povo que não acredita em mim, ó povo que não vê aquilo que eu já falei, aquilo que eu já ministrei, aquilo que eu já ensinei. Quantas vezes, irmãos, Deus vai ter que falar isso? Quantas vezes Deus vai ter, né, que se lamentar por situações nas nossas vidas em que, né, a palavra dele passa longe, em que a palavra dele passa longe e as nossas emoções começam a dominar a nossa vida? Eu sempre falo que a depressão, as pessoas confundem muito depressão com tristeza, viu, irmãos? Então, filtre bem isso para que você entenda aquilo que eu vou falar. Depressão e tristeza são coisas diferentes. Angústia e tristeza e depressão também são coisas diferentes. A depressão é demoníaca e sempre será demoníaco. A depressão, ela tem um cunho espiritual. Ela é movida no mundo espiritual. A depressão é doença da alma, e doença da alma se cura com o poder de Deus sempre, sem remédios, sem absolutamente nada que possa resolver. Não confunda depressão com tristeza. Tristeza todo mundo sente. Angústia todo mundo sente. O que nós devemos é saber controlar tudo isso. Isso e essas situações são sentimentos humanos que devem ser trabalhados por você no seu dia a dia. No seu dia a dia. O seu dia a dia deve ser trabalhado. Mas quando vem essa doença terrível, doença espiritual terrível, chamada depressão, significa que a pessoa sucumbiu e deixou-se levar. Deixou-se levar por um espírito que gerou algo terrível. E aí, você sabe o que acontece, né? Não tem força para orar, não tem força para ir na igreja, não tem força para levantar, não tem força para buscar, só quer morrer. A pessoa só quer morrer. E é um sentimento demoníaco. Porque o homem tem que sentir a alegria da vida. O homem não pode sentir vontade de morrer. Sabe por quê? Sabe por quê que o homem não pode sentir vontade de morrer? Porque o homem foi criado para ser imortal. E o instinto do homem é de ser imortal. O homem instintivamente acha que ele é imortal. Ele sabe que ele vai morrer um dia, mas ele nunca espera esse dia. O instinto do homem é ser imortal, então ele não pode desejar a morte. Porque ele nasceu para viver para sempre. Ele nasceu para nunca morrer. Deus criou assim. E esse é o princípio de vida das nossas vidas. Por isso que nós conseguimos, na velhice, ainda fazer coisas, né, que sem explicação. Você, então, faça uma reflexão, faça uma análise, para ver o que Jesus está falando da sua vida. Jesus chamou o menino e falou assim, depois que ele deu aquela bronca nos discípulos: trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Aí, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? É interessante que algumas pessoas pegam esse trecho da Bíblia, porque lá no finalzinho, nós não lemos aqui um versículo que diz assim: Jesus falou, mas esta casta de demônio não se expele senão por meio de jejum e oração. Esse trecho não consta nos originais, foram incluídos pelos escribas. Os originais gregos não consta esse texto. Em outro texto, consta apenas oração, não está jejum. No outro evangelho, consta, esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração. E obviamente que isso significa consagração. Isso significa as pessoas estarem preparadas, e as pessoas às vezes pegam esse trecho bíblico e olham isso: ah, tem que jejuar. Mas Jesus não falou isso, somente isso. Jesus falou para eles: por causa da pequenez da vossa fé. A resposta de Jesus foi: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Da pequenez da vossa fé, porque a fé era pequena. Esta foi a causa que Jesus citou ali, porque aquele demônio não saía por conta dos seus discípulos terem ministrados a ele. E nós, quantas vezes, né, irmãos, quantas vezes as pessoas, elas não compreendem os motivos por conta das coisas. Por que as coisas não acontecem às vezes? Por que as coisas não acontecem às vezes na nossa vida? Espiritualmente falando. Falando de coisas espirituais, não coisas materiais. Por que as coisas espirituais às vezes não acontecem na nossa vida? O grande motivo, eu creio que a maioria, assim, dos casos, eu creio, né? Uma visão minha. É falta de fé. Eu creio que é falta de fé. Porque existe uma grande diferença, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz isso que eu vou falar aqui para você. Existe uma grande diferença acreditar que Jesus existe e de acreditar que Jesus faz milagres. Existe uma grande diferença acreditar que Jesus existe e acreditar nas palavras de Jesus. Acreditar naquilo que ele falou. Acreditar que nós podemos ser usados. E isso acontece, a falta de fé ela acontece, irmãos. Sabe por que a falta de fé acontece? Porque as pessoas estão distantes de Deus. A falta de fé existe porque as pessoas não estão vivendo Deus. Porque se estivessem vivendo Deus, elas teriam fé. Os discípulos estavam ao lado de Jesus, viam Jesus, ouviam Jesus. Aqui na igreja, nós estamos na presença de Jesus, ouvimos Jesus, sentimos Jesus, vemos os milagres de Jesus, mas às vezes as pessoas não se acham capacitadas para fazer aquilo que Jesus faz, ou para fazer aquilo que Jesus fez. E por que é que não se acham capacitadas? Talvez por causa do pecado, talvez por causa das falhas, talvez porque a pessoa, ela saiba que ela está falhando com Deus, está menosprezando muitas vezes Deus. Irmãos amados, as pessoas não se enganam, elas se deixam ser enganadas. Elas se fazem de enganadas, mas elas sabem aquilo que está acontecendo espiritualmente. As pessoas sabem aquilo que o Espírito Santo de Deus fala com elas. Fala que precisa melhorar isso, melhorar aquilo outro. E a pessoa dá ouvidos ou não, faz ou não faz, faz se quer. Existe o livre-arbítrio. Cada pessoa aqui sabe as suas falhas em relação a Deus. Só não se lembra que essas falhas estão trazendo consequências. E consequências danosas. A pessoa não acha que é danosa. Pode estar levando para o inferno, inclusive. Por conta das atitudes que as pessoas estão tendo em relação a Deus, e elas sabem que estão tendo, estão insistindo no erro, estão insistindo na desobediência. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala, tem que ser assim, e a pessoa ouve, e entra por aqui, sai por aqui, elas entram em desobediência. E quando entram em desobediência, elas entram em rebeldia contra Deus. E quem se rebela contra Deus é louco. É louco. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falar com você, se prontifique imediatamente a corrigir aquilo que tem que ser corrigido, porque um dia virá a mão do Senhor, e a mão do Senhor é sempre pesada. Às vezes contra o nosso inimigo, e às vezes contra as nossas próprias vidas, por causa da desobediência, que você esteja atento. Eu sei aquilo que eu tenho que melhorar para Deus. Deus me fala aquilo que eu tenho que melhorar para Ele. E quantas vezes eu não consigo em determinado momento fazer aquilo, e eu falo: Senhor, me perdoa, Senhor. É, porque hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou fazer, Senhor. Eu gostaria, sabe? Quem dera, né? Nós estivéssemos aqui, né, hoje, né? Quem dera. Quem dera o Senhor Deus mostrasse aqui para cada vida que aqui está o seu juízo hoje. Quem dera Deus falasse assim para você: você está indo para o céu ou você está indo para o inferno? Quem dera Deus fizesse isso hoje? Mas sabe por que Deus não faz? Porque Ele disse como deveria ser. E nós devemos fazer simplesmente influenciados por conta de um espírito de obediência, que é o Espírito Santo, e não um espírito de rebeldia que vem das trevas. Quando Deus fala, a gente não pode questionar, a gente tem simplesmente fazer, dar ouvidos ao Espírito Santo, que é doce, e não dar ouvidos a um espírito de rebeldia que consome a fé e a integridade do povo de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, né? Que daria o homem em troca da sua alma? Qual é o preço da sua alma? Quando Satanás vier requerer a sua alma de Deus, qual vai ser a resposta de Deus? Satanás reivindica a nossa alma. Qual vai ser a resposta de Deus quando Ele vier pedir a sua alma? O que Deus vai falar para Ele? Vai falar: leva. Ou vai falar: essa não. Essa não. Vamos avançar. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que esses discípulos que Jesus falou aqui estavam agradando a Deus? Quando Jesus falou aquelas palavras: sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha? Quando Jesus falou assim: quero estar longe de vocês, queria estar longe de vocês, até quando eu sofrerei por estar com vocês? Jesus falou: até quando estarei convosco, lamentando né, aquilo que aqueles discípulos estavam fazendo. O demônio saiu. E Jesus falou que foi a falta de fé que impediu que eles saíssem quando eles ministraram. E ele disse: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Eu vou repetir essa palavra, talvez você não tenha dado importância nenhuma a ela quando nós lemos aqui: nada vos será impossível. Nada vos será impossível, né? Em outro trecho da palavra do Senhor, o Senhor fala assim: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, porque faz em nome de Jesus, porque age em nome de Jesus, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós, quando fazemos algo, devemos fazer inspirados, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, devemos fazer segundo o poder de Jesus, segundo o poder que Jesus nos deu, segundo o poder que Ele outorgou, segundo aquilo que Ele ministrou, segundo aquilo que Ele concedeu. Deu, está concedido. Não há quem possa revogar a palavra de Deus sobre a sua vida. Está concedido a você poder e autoridade sobre o mundo das trevas. Está concedido. O diabo não pode revogar. Ele não pode revogar. Ele pode te intimidar, te enganar, e ele pode fazer com que você seja um crente meia boca. Aquele crente, né, que está se enganando, aquele crente que tem pouca unção, aquele crente que tem pouco poder, aquele crente que não dá testemunho de Cristo, né? Onde você vai? Você dá testemunho de Cristo? É. Tem que dar. Você tem que ser uma pessoa admirada. Admirada como servo e serva de Deus. Tem que ser uma pessoa admirada. A pessoa olha para você e fala, né, eu sei que você serve a Deus, eu sei que você, né, é fiel a Deus, eu sei que você zela pelas coisas que são de Deus. As pessoas têm olhado em você e visto assim? Ou você tem se escondido, espiritualmente falando? Um crente camaleão, onde se adapta em qualquer lugar, né? Ninguém percebe, né? Ninguém percebe aquilo que você é, porque se adapta em qualquer lugar. Está, né, lá. Qualquer campo você está se adaptando. É. Interessantíssimo isso, né? Que você possa meditar, então, e mudar a sua forma de agir, e virar um verdadeiro cristão, que age com autoridade e poder, que zela pelas coisas de Deus na sua vida, e que é um homem e uma mulher de fé. Não a fé que Jesus existe. Isso até o diabo tem, conforme diz a Bíblia. Mas uma fé que faz milagres, que opera milagres, que faz maravilhas, que transforma vidas. E uma fé que leva à salvação. Uma fé que leva à salvação. É. Este é o teu destino, ser assim, para que você seja usado e usado por Deus, para a glória do Senhor, para a glória do único Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É. Eu tenho uma expectativa em relação a essa igreja. Eu tenho uma expectativa, e eu estava orando a Deus essa semana sobre isso. E a minha expectativa é que os obreiros dessa igreja sejam usados com muito poder na presença de Deus. Com muito poder na presença de Deus. Nós cantamos aqui uma palavra que diz assim, né? Eu não lembro mais. Cantamos uma música, né? Eu sou muito ruim para guardar música, né? Que não consigo mais ficar de pé, né? Diante da tua glória, alguma coisa assim, né? Eu não consigo ficar de pé diante da tua glória. Eu não consigo ficar de pé diante da tua glória. Né? Você perceba esta unção que existe nessa igreja, que cada obreiro aqui, cada pessoa dessa igreja aqui, seja usada nesta unção, que transmita a glória de Deus através do impor de mãos, da oração, para que as pessoas não suportem estar na presença de Deus, estar na glória de Deus. Conforme diz essa canção, que é um, existe um fundamento bíblico. Existe um fundamento bíblico nesta canção. Eu tenho uma grande expectativa em relação a isso. Que grandes obreiros, não obreiros, né, que falam muito e agem pouco, mas obreiros que agem pelo poder de Deus, que são usados pela unção de Deus, muitos obreiros, mas muitos obreiros, eu creio que Deus fará essa maravilhosa obra por conta da fé, do entendimento da palavra, onde nós olhamos a palavra como fundamento e não como uma mera teoria. Esquecemos aquilo que está, né, ritualizado no mundo e trazemos para a verdade da Bíblia, para que as coisas de Deus aconteçam e nós possamos cada vez mais sermos envolvidos pelo Espírito Santo e levados por Deus a abençoar vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar por você agora. Eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar agora. E nós vamos orar em nome de Jesus.